À conversa no cais.
Esta semana fomos até Cabo Verde e falamos de o mar ser o seu habitat, de uma garrafa vinda da Mauritânia, de saber o que a mãe passou, de ter feito a primeira prancha de bodyboard com um saco de plástico e garrafas de óleo, de andar de sapatos no Mindelo, de ter febre se não via o mar, ser humilde, de que quando se fica sentado nada acontece, não ter realizado que era campeão do mundo, de ganhar 300 euros, que era o que custava um mastro de uma prancha de windsurf, de ter inventado o strapless, porque não tinha uma prancha, do rodeio, não haver YouTube, sair de casa e não voltar, de o Brasil ser a segunda casa, da amizade com o Ricardo Pinto, e de o sonho de ter uma fundação, e o mar ser uma droga. O nosso convidado é o Mito Monteiro.
Bem-vindo à Conversa no Cais, o podcast do LX Sailing. Hoje fomos até Cabo Verde falar com uma lenda, Mito Monteiro. Mito, muito obrigado pelo teu tempo e tudo. É uma maravilha poder estar aqui a falar contigo.
Olha, é um prazer. É um prazer estar aqui.
Primeiro que tudo, a tua vida dava filmes e livros e o que se quiser. Tu és um exemplo do que se consegue, do que sonhar não tem limite. Mas eu conheci-te pessoalmente muito especial. Foi no Ocean Summit, aí no Mindelo, em que falamos de ambiente e da preservação do ambiente e tudo isso. E tu fizeste uma intervenção fantástica. Fala-nos um bocadinho como é que tu vês o ambiente e o mar e toda esta questão ligada à preservação desta coisa maravilhosa que é o mar.
Olha, antes de mais, muito obrigado por essa oportunidade, não é? Eu acho que é muito importante no mundo que estamos agora que cada um tem que fazer a sua parte, não é? Digamos que o mar, o oceano, a natureza, não é? Digamos que é o meu habitat, não é? Onde é que eu passo o maior tempo da minha vida. Não só sozinho, mas com amigos, com família. Então, eu sinto assim no direito que temos que proteger os nossos oceanos, não é? Porque mesmo aí também que tiramos o pão de cada dia, não é? E eu, olha, assim, crescendo aqui na ilha, digamos, na Ilha do Sal, eu vejo que cada vez tem sempre mais lixo que chega do mar, não é? E às vezes fico imaginando, o que é que estamos a ver agora na praia, ok? É uma coisa, mas imagino o que é que tem debaixo da água, ou o que é que tem no mar. Tá certo? Então, isso me preocupa um pouco. Então, por isso, eu acho que, assim, cada um de nós, não é? Tem que fazer alguma coisa. E não precisa fazer muito. Às vezes, basta uma mensagem passar para uma criança, ou um gesto, não é? Então, acho que já isso pode ajudar. E eu acho que é uma coisa que, se não vamos fazer isso, assim, para amanhã vamos ter um oceano realmente muito, 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 digamos, sujo.
E isso tem graça, o que tu falaste, realmente, há uns tempos disse qualquer coisa como, se isto é o que nós vemos, imagina como é que estará a barriga do oceano, é? Cheia de... Cheia o intestino, como quiser. Mas nós vimos... E se calhar é uma parte foi menos falada, não é? Porque o Ocean Race quando esteve aí, quer dizer, há sempre este lado da competição, mas eu acho que aquela competição foi fantástica, não é? Porque vimos o teu exemplo, o teu exemplo da comunidade pescatória nas tartarugas, quer dizer, tudo isso, quer dizer, é que realmente vocês em Cabo Verde começam a ter uma clara percepção da dependência do mar, por um lado económico, mesmo, seja como tu na tua profissão e no teu habitat, como tu dizes, mas há realmente uma percepção de preservar, com a sensação que muito do lixo que vos chega, isto passa-se na Madeira e passa-se nos Açores, não é gerado por vós, mas do mundo todo.
Não, é verdade, olha, mesmo tenho o quê, já um mês atrás, eu estava na praia, encontrei uma garrafa que chegava de Mauritânia, para saber. E eu adoro, às vezes, quando encontro esses lixos, vou fazer uma pesquisa para ver onde é que está chegando esse lixo, né? Então, por acaso, sempre na costa este, como tem o vento que chega do mar, então
Sim.
sempre tem muito lixo na praia. E às vezes aqui no Sal, mesmo nas outras ilhas também, tem várias campanhas de limpeza, né? Estamos sempre a limpar, mas cada vez sempre mais a chegar, não é? E eu vejo que todo mundo agora aqui está a começar a ficar muito sensível com essa matéria. Mas é assim, uma coisa, como é que eu falei antes, não depende só de um, não é? Ou de dois, mas tem que ser todo mundo, né? Porque essa é uma mensagem, se começarmos a divulgar, agora temos vários meios, não é? Então, se nós fazemos este trabalho aqui em Cabo Verde, já não vai ser lixo daqui para ir, por exemplo, para o Brasil. E se começar a fazer nas outras costas da África, vai ser a mesma coisa. Então, vamos tentar trabalhar um pouco nisso, não é? Porque às vezes as pessoas não tem ideia, tu vais jogar uma garrafa aqui no chão, o vento vai transportar, vai meter no mar
Exagerado.
e vai sair noutra parte do mundo, estás a ver? Então às vezes não tem essa noção.
É verdade. No fundo, tudo acaba no mar. Quer dizer, a dimensão do mar é tão
Isso.
grande no planeta Terra porque o vento encarrega-se tudo no mar. Olha,
É.
saltando desta área, que eu acho que foi importantíssima, e tu fizeste uma intervenção fantástica, parabéns por isso, e acho que aquele legado daquela conferência, acho que foi importantíssimo. Espero que todas as pessoas envolvidas, o governo de Cabo Verde, todas as pessoas locais e estrangeiras, realmente olhem para isto uma vez cada vez mais importante. Um bocadinho, e olhando aqui um bocadinho ainda, não na tua carreira de campeão, mas a tua vida, como tudo começou, eu fico aqui com uma dúvida. A tua mãe hoje em dia, olhando para as travessuras e o puto reguila que tu eras, como é que ela hoje olha para ti?
É assim, ela fica cheia de orgulho, não é? Porque eu agora claro, é verdade, eu tenho filhos agora. E eu sei o que é que ela passou comigo, fazer. Ela passou maus bocados, meu, porque ela tinha que trabalhar, ela não tinha ninguém para ficar comigo, então eu ficava em casa sozinho, ela ia trabalhar, depois voltava para dar comida, mesmo ainda estava a amamentar, não é? Estava ainda,
Sim, bebê.
pronto, e a bebé, ela não tinha ninguém para ficar comigo. Então, eu às vezes fico a pensar o sofrimento que ela tinha, estás a ver? Ela passou muito, muito, muito realmente maus bocados comigo. Porque depois comecei a crescer, comecei também a ter essa paixão para o mar, e aí foi pior ainda, porque eu nem sabia nadar. Às vezes ia para o mar, começava a afogar os pescadores, e eu recuperar na água, levava para casa e ela já ficava chateada, chorava, não? Imagina, chorava.
Imagina,
Porque,
imagino, coitado.
E ela dizia, Mito, eu não sei mais o que é que eu posso fazer contigo. Porque ela diz, olha, não vais sair de casa. Eu, sim. Ela saía de um lado, eu saía do outro. Então, é assim, era a minha paixão. Quer dizer, eu tinha que ir para o mar. Depois, pronto, chegou um certo ponto que ela começou a deixar. Mas já aprendi a nadar. E eu, mesmo, olha, a minha primeira prancha foi um saco de milho que enchi de garrafa de óleo. Isso, é. Então eu usava para surfar, boiava, pegava as ondas e pronto, como menino, né, era a minha brincadeira favorita, meu. E eu ficava nessa brincadeira.
Incrível, é incrível. A tua
Yeah.
biografia realmente é um livro, é o
Yeah.
que se quiser. Tu nunca tiveste que a tua vida tinha que ser pelo mar?
Eu acho que não, meu. Eu acho que não, porque eu às vezes, se não ia para o mar, só para ver o mar, eu ficava doente, tipo, dava febre, eu tinha que ir para o mar fazer alguma coisa. Imagina, mesmo nesse evento que teve em São Vicente, o Ocean
Sim.
Race, para mim foi um grande prazer, porque eu, de criança, eu vi esses barcos à vela e me perguntava como era possível esses barcos serem transportados pelo vento, não é? E eu
Exatamente.
tentava construir esses barcos, ia na costa este da ilha, que tinha muito lixo, pegava o esferovite, e aí fabricava esse barco, né? E eu metia na água para andar, não é? E eu
Está a
tentava
perceber?
copiar a... É exato, é isso, para perceber. E aí começou assim a minha paixão mais linda para o vento, as ondas, não é? E aí pronto, começou essa paixão, não é? E o meu sonho era fazer de uma ilha para outro com o windsurf ou com o kite, uma coisa assim, não é? Então, eu consegui realizar um dos sonhos. Eu fiz toda a volta de Cabo Verde com o kite. E depois me convidaram para esse evento em São Vicente com todos esses barcos. Então, imagina, é como um sonho de criança que estou vou vendo assim realizado, né? Então foi muito, muito fixe estar aí.
Mas é engraçado, porque o pessoal via-te lá, todo direitinho, de sapatos, direitinho, de calças, todo direitinho, mas tinha sempre um mar lá no fundo, lá na praia. Estavas muito feliz e vias, porque e foste muito bem recebido, quer dizer, foste... Saúde feliz e a toda a gente, né? Foste ali um super bem recebido, mas tinha graça que tu estavas a falar e estavas sempre com o olho lá no fundo,
a falar.
Que, por um lado, foram dias difíceis, não é? Porque não molhaste os pés, como sempre.
Não, é verdade, porque mesmo assim, meu dia a dia é sempre com o short, né? Na praia, a pé na areia, dentro da água, então é indiferente, não é? Mas hoje senti a obrigação de fazer parte desse evento porque. Temos que passar essa mensagem, não é? Eu quero proteger a minha casa, que é o oceano, então eu tinha que fazer a minha parte também, estás a ver? E foi interessante, e aí, exato, também, e foi muito interessante que, imagina, alguns dos Team Malaysia, eu conhecia já eles, fazem kite também, fizemos competição já juntos também, eu nem sabia que ele estava nesse evento, né? E encontrei com ele, foi muito afismo, tá? Então foi assim, juntámos o útil e agradável, então foi muito interessante estar aí.
Tu sabes que não há contentor de equipa de vela, e isto é uma regra, que além do equipamento que eles têm, dos barcos e isso, aquilo de repente começam a tirar lá dentro. Kites, quer dizer, hoje em dia é impensável um contentor de uma equipa de vela sem kites, quer dizer, é quase uma necessidade. Temos, sei lá, o exemplo mais doente em Portugal é o João Cabeçadas, não é? O João está o dia todo a trabalhar, e pá, aquilo, se tiver 5 minutos antes do sol se pôr, lá vai ele lá para fora e ali enquanto houver luz. O João também não perdoa. O João tem uma teoria, que há dois tipos de dias na vida, os que têm vento e os que não têm. E a vida dele, o mundo, resume-se a isso.
Olha-me tu.
Mas tu falaste aí de uma coisa muito interessante, que foi realmente tu apesar da tua mãe, teu enquadramento não ser fácil, tu sempre conseguiste inventar as tuas pranchas, os teus barcos, tudo isso, quer dizer, isto é a prova que hoje em dia, às vezes a sociedade também é muito consumista, é tudo muito pronto, muito não sei o quê, quer dizer, as pessoas não pegam no que existe para transformar e fazer qualquer coisa, está tudo à espera que apareça feito.
Isso é verdade, não é? Uma coisa que eu aprendi durante toda a minha carreira, eu nunca fiquei sentado esperando por alguém, estás a ver? Sempre mexi, não é? Eu, quando comecei a fazer as competições, eu financiava as minhas viagens, o meu material também. Eu tive de trabalhar, eu recebia 150 euros por mês, não é? Então, 6 meses para comprar o meu material de kite, as minhas pranchas de surf também, sempre igual. Então, pronto, às vezes tinha amigos que iam com o sapato, sabes, Nike, marca, coisa, mas eu não estava nem aí, porque eu queria investir numa coisa que eu gostava, que era o meu desporto náutico, estás a ver? Não foi fácil, não é? Não foi fácil. Várias vezes eu fui fazer campeonato, não teve vento, então, pronto, perdi muito dinheiro, não é? Porque eu tinha que pagar bilhetes, estadia, tudo isso. E eu tive momentos que, assim, ficava desmotivado, né? Eu perguntava a mim mesmo, por que eu estou fazendo isso, né? Porque vou trabalhar durante 6 meses para guardar dinheiro, depois para investir, a fazer na competição. Mas, pronto, era uma paixão que eu tinha, né? Então, depois, já em 2008, quando eu ganhei o título, é como foi uma porta que abriu, porque agora já os meus patrocinadores começaram a financiar as minhas viagens, não é? Então, várias oportunidades começaram a chegar, não só para mim, mas também para os outros atletas aqui de Cabo Verde, porque aqui, por exemplo, no Sal temos
É exatamente isso.
quatro campeões de kite, estás a ver?
Cabo Verde é uma
Então,
fábrica de campeões, não é?
exato, é isso. Então, assim, eu fiquei, até para mim, eu fico orgulhoso, porque é como uma porta que eu abri, então vários outros atletas têm essa oportunidade, não é? Mas é importante sempre lembrar de onde viemos, não é? É manter sempre os pés no chão, não é? E não trocar, pronto, a nossa personalidade, não é? Porque às vezes quando uma pessoa começa a ganhar um pouco de fama, já começa, digamos,
Sim, só.
montar a cabeça, não é? Mas, mas nós aqui em Cabo Verde somos muito humildes, não é? Então, é assim. Então, eu acho que foi sempre a minha paixão, não é? E agora o que é que eu tento é sempre passar essa mensagem, né? Se queres, tens um sonho, pode ser num desporto náutico, pode ser num outro desporto, tens de correr atrás, meu, porque sentado nada vai chegar, é muito fácil. Mesmo se chegar, não vais valorizar, estás a ver? Então, às vezes tens de lutar para realizar os seus sonhos.
Tu foste campeão muito novo e comunidade, como é que a comunidade que estava à tua volta aí em Cabo Verde mudou a percepção como tu olhava para ti? E tu já falaste que depois há mais campeões, não é? Cabo Verde, porque realmente Cabo Verde é uma fábrica de vento, não é? De modo que a priori é fácil, quer dizer, não é? Chegar lá. Mas quando tu ganhaste esse título, tudo o que estava à volta, todos os outros miúdos, a comunidade local, todas as pessoas que estavam à tua volta, isso facilitou tudo e mudou muito o futuro até aos dias de hoje.
Olha, mudou muito, sim, eu acho, porque, por exemplo, e às vezes quando falavas com pessoas, não é, surfistas, era, não, vais pegar onda, não podemos comer as ondas, não é, mas vais pescar, podemos comer o peixe. Então esse era um
Isso
pouco
era o que a
assim
tua mãe
pensávamos
dizia, não é?
aqui.
Isso era o
Exato,
que a tua mãe
exato.
dizia, não é?
É. Mas agora é diferente, não é? Eu tenho uma escola, não é, tem várias pessoas que vêm aqui praticar kite, muitas pessoas da ilha trabalham com o desporto, não é? Então eu acho que abriu uma porta não só para os atletas, mas mesmo para toda a população também. Vamos ver.
Quantas
O que
pessoas
acontece,
vivem
por
do
exemplo?
kite em Cabo Verde? Tens ideia?
Bah, não tenho ideia, mas é muito, porque como às vezes os taxistas, quem tem apartamentos, restaurantes, quem tem a escola, dá a formação,
É um
hotéis, tudo,
ecossistema
não.
muito grande, não é?
Exato, é isso. E é um tipo de turismo que eles querem aventurar, vão sair lá fora, querem ver a comunidade como é que é, quer estar com eles, né, comer a comida local. Então eles gastam, né? Então é um turismo que
Gastam e preservam, porque não estragam, não é?
exato, é isso, exato. Então ajuda muito na economia local e também sempre tem essa parte da preservação da natureza também, tá? Então é muito interessante. E eu, olha, quando eu ganhei o título, a última etapa foi no Marrocos. Então já eu, por exemplo, eu estava fazendo minhas competições, mas eu não realizei realmente o que que era esse título para mim, não é? Pronto, eu ganhei, para mim, na boa, estava voltando para casa. Já em Marrocos, muita festa, porque imagina, um africano, não é? Que ganhou um
Exato.
título mundial, então tinha todos os marroquinos que estavam muito contentes. Então
Loucos.
já aí começou a festa, exato. Mas o pior, quando cheguei aqui no aeroporto, como é que eu fui recebido? Assim, eu já dentro do aeroporto comecei a sentir, ouvir, a gritar o meu nome, Me Too, Me Too, Me Too. Foi uma emoção muito grande. Eu nem percebi o que é que estava a acontecer. E quando eu saí do aeroporto, nem consegui meter o pé no chão. Todo mundo jogava para cima, nem consegui cumprimentar a minha família, porque era sempre festa. Tinha tambor, fecharam a rua, tinha a polícia que chegou porque os carros não podiam passar. Foi uma festa incrível, mas foi incrível. E aí comecei a realizar que, assim, não era uma responsabilidade só minha, mas era, eu
Exatamente.
tinha todo o país em comigo, né? Então, porque nós somos muito patriotas, né? Então eu
Sim,
vi que
claro.
era foi uma coisa grande que aconteceu, né? Que mudou vidas de várias pessoas aqui na ilha. Tinha um desses que agora é campeão. Tem um vídeo que, ah, eu quando for grande quero ser como Mito Monteiro, quero fazer isso. Assim, é engraçado porque ele era menino e agora foi campeão do mundo também, estás a ver? Então é muito fixe, meu, é muito emocionante toda essa história.
Claro, e mudou-se um paradigma. Até tu apareceres com essa projeção, Cabo Verde exportava futebolistas, não era? Era o que funcionava a nível internacional, era essencialmente pessoal que jogava futebol, não é? E tu mudaste completamente isso. É extraordinário, realmente. Tu fizeste uma revolução no, da forma como se olha para o desporto em Cabo Verde e tudo. Há uma parte muito interessante na tua história em que tu, a páginas tantas, como o teu amigo te chega com a primeira prancha de kite, não é? Em que ele traz a prancha e um livro de
técnicas e ele fica a ler o livro de técnicas e tu vais para o mar e isso, mas no meio disso, isso acho extraordinário, não é? O teu instinto natural pegou naquilo e arrancou antes de ler a técnica. Mas há ali uma parte muito engraçada que tu dizes que o windsurf tinha uma data de processos e problemas e o kite foi direto a arrancar. As pessoas muitas vezes pensam exatamente. Porque dizem, ah não, porque eu subo para a prancha, arranco e não sei o quê, e o kite, as linhas, ou não sei o que mais. Conta-nos, explica-me, que é fantástica essa parte.
É assim, olha, eu comecei a fazer bodyboard, então de bodyboard depois fui para o surf, de surf comecei com windsurf, e depois cheguei no kite. Mas o que acontece é que aqui tem muitas pedras, não é? Quando vamos surfar as ondas... vais cair com o kite, com o windsurf, vais estragar tudo, não? Então, eu não tinha patrocinador, né? O material era caro, então ficava mais puxado para mim, porque eu cada mês que eu trabalhava num hotel, ganhava 300 euros por mês. Então, tinha um amigo que fazia um mastro, 300 euros. Então, eu trabalhava um mês para pagar um mastro.
Um mastro.
Exato. Então, era assim, ficava muito custoso para mim. Eu, quando comecei a fazer kite, ficou mais fácil porque o kite tem como a paraquedas, puxas na barra e o kite fica fora da onda e não estragava muito o material. Então, por isso que foi um pouco mais nessa direção. ficou mais económico. É, foi assim.
É melhor.
É
melhor.
Porque senão era, custava muito. Eu adoro windsurf. E também o que acontece, com o windsurf é mais difícil, é mais físico, não é? O kite, por exemplo, em uma semana já estás a praticar, não consegues andar na prancha e consegues dominar bem a vela. Já o windsurf tem vários processos, não é? Tens que aprender a subir o vento, a aprender a usar arnês, depois começar a pegar prancha mais pequena. Então é um processo totalmente diferente, não é?
Até porque o teu kite... Tu revolucionaste, além de revolucionaste o desporto e a forma como se olha para o desporto em Cabo Verde, revolucionaste o kite também, por não usares os footstraps, não é?
Exato.
Porque também eram caros, não é?
Isso também é outra coisa interessante, porque eu, quando comecei a usar, a fazer o kite, eu não tinha prancha. Então, eu usava a minha prancha de surf para praticar kite. E aí saiu a nova modalidade, que é o strapless, que agora tem a nova disciplina strapless, e nasceu aqui em Cabo Verde, estás a ver? Então eu, pronto, foi assim um erro.
Tu inventaste? Opção.
Exato, é que eu não tinha opção, não tinha prancha, então eu usava a minha prancha de surf. E aí comecei a fazer uns saltos e comecei a perceber, a prancha fica no pé, então vamos usar um pouco de técnica. Comecei a misturar algumas manobras do windsurf no kite, algumas manobras de surf também no kite, vi algumas manobras de skate também, meti no kite, e agora é uma disciplina, não é? Então tem essa disciplina que é o strapless freestyle, não é? É muito interessante, como prancha de surf podemos fazer muitas manobras, e o verso é aqui, em Cabo Verde, nasceu.
Tu tens uma manobra que também é muito tua, não é? Conta-nos como é que é essa manobra.
É o rodeio, que é como vais ficar sentado em cima da prancha, não é? Que, o que acontece? Eu, quando ia surfar na Ponta Preta, que eu tinha que sair da onda, sempre caía, porque a onda às vezes ia fechar, não podia sair da onda. Então eu comecei a pensar, não é? Como é que eu podia encontrar uma solução para sair com a minha prancha? E o que acontece? Quando estamos no pico esperando a onda, temos de sentar na prancha, não é? Então comecei, ok, pode ser uma manobra, estamos de sentar na prancha, eu agarro a prancha com os pés, E com a mão puxa na barra, assim pode seguir da onda. Então, tentei fazer essa manobra e funcionou. Então, fiz um salto na onda, com uma mão pego na prancha, meto a prancha no meio das pernas, agarro a prancha com os pés e com duas mãos vou controlando a vela e depois já vou fazer a aterragem. Então, essa manobra era para encontrar uma solução como sair da onda. Fazer. Foi sempre assim, digamos, a minha carreira, era sempre inventando, porque agora é fácil. Mas no YouTube tem tudo, não é? Mas antes não tinha nada disso. Então, antes tinha que... Nada, meu, nada. Nem revista, às vezes nem revista dava para ver, então tinhas que inventar manobras. Mas pronto, foi uma fase muito interessante. Às vezes eu falo para uns amigos e dizem, olha, vocês têm muita sorte aqui, vocês têm internet, meu. Você é só ir, clicar, já estás a aprender a manobra. Antes, pô, tinhas vontade de chegar um turista para ver o que é que ele estava a fazer para aprender. Que era muito
Exatamente.
difícil, estás a ver?
Diz-me, os teus filhos, sei que pelo menos um deles surf, parece que é um craque, não é? Como é que é?
Assim, eles, pronto, praticamente eu tentei crescer eles no mar, não é? Tento passar os meus valores para eles também. O meu filho maior, ele já está a competir também no circuito italiano. Ano passado ele foi campeão italiano sub-12,
Surf.
de surf, isso, yeah. E ele kite, já está a fazer kite bem também, tá a andar bem, já salta, dá o seu pulo, vai nas ondas também. O segundo, que tem 5 anos, ele já começou a
Isso é pequenino.
surfar também, já tá a surfar sozinho. O kite já teve
Espetáculo.
algumas introduções na praia, mas tudo com calma. E outro
Sem
de
tempo.
2 anos, eu levo no colo, levo comigo, às vezes vamos dar umas voltas, vamos ver tartarugas, não é? Então é toda a família na água, meu, divertindo. Porque, como é que eu disse, o oceano é a nossa casa, né? Então tentamos aproveitar essa maravilha que nos oferece o nosso oceano.
Os teus filhos dão-te menos dores de cabeça do que davas à tua mãe?
Muito menos, meu, muito menos. Às vezes nem vou contar para eles o que é que eu fazia, porque senão, pô,
Dava uma
já.
revolução em casa, né?
Dava. Eu fugia de casa, meu, fugia de casa de manhã. Eu não voltava para casa, porque eu sei, se eu voltar para casa, eu não podia sair. Então, imagina, eu ficava na praia e ia pegar polvo ou lapa ou conchas, não é, para comer. Porque eu tinha fome, mas não ia voltar para casa, porque eu queria ficar mais surfado do que voltar para casa. Então não voltava para casa, ficava no mar. Imagina.
Incrível,
Não.
olha, era em termos de competição muito longa, não é? Tu ganhas o Mundial e salvo erro, és 4 vezes vice-campeão mundial. Tu continuas super combativo em competição, não é? Há uma geração, quer dizer, tu ainda és novo, mas já há malta mais nova, mas tu na água continuas a não querer dar hipótese, não é?
Bom, às vezes, como meus colegas dizem, né, que ainda dou dor de cabeça, né? Mas é assim que eu gosto, né? Gostar aí. Por acaso, eu, durante a pandemia, decidi parar de competir, porque me leva muito tempo, né? Agora, com família, com o negócio também, é complicado fazer um pouco tudo. Então, parei de competir. Mas vai ter uma etapa aqui em Cabo Verde, em março. Então, esse aqui eu vou fazer vou participar. Como é em casa, então eu sinto. É como em dívida com o povo de Cabo Verde, não é? Tem que representar a bandeira.
E com a
E eu vou
geração mais
fazer esse.
nova, né?
Exato, vou fazer esse campeonato. Mas agora o nível está muito alto, né? Se queres estar no top, tens de treinar só para isso, estás a ver? E agora não dá para fazer isso porque não dá para viver só de competições, não é? Eu tenho que ter trabalhos alternativos, não é? Para ganhar um dinheiro, sustentar a família também. E às vezes também penso noutra parte, se eu machucar, quem vai trazer o pão para a minha família
Exatamente.
também, não é? Então, às vezes, começa a ganhar responsabilidade. Mesmo na idade que eu estou também, assim, se eu tenho que ir 30 metros de altura com um salto, eu vou 20, né? Porque eu não quero arriscar muito. Então,
Exato.
não dá, não dá. É, já estão na fase que eu estou a divertir mais transmitindo a minha paixão para outras pessoas. Eu faço muito coaching. Faço clínicas, não é? Então, eu
Era
estou a divertir
aí
muito,
que eu queria falar. Quer dizer,
não é?
tu conseguiste levar a tua marca, a tua lenda ao mundo todo, não é? Tu fazes clínicas e coaching, ou quisermos chamar, pelo mundo todo. As pessoas continuam a seguir atrás do que tu proporcionas.
É verdade, sim. Tipo assim, mesmo ano passado aqui, por exemplo, no Peru, foi espetáculo. Tive um grupo, pronto, várias nacionalidades diferentes comigo aí. Esse ano vou outra vez, tive muita procura, vou ficar 1 mês e meio aí no Peru, não é? A ideia é, durante toda a
E
minha
está quase
carreira, as
esgotado, não
viagens.
é? E está quase esgotado, tipo.
Já
Já
está
esgotou.
esgotado, já esgotou. Mas a ideia é, todas as viagens que eu fiz, não é? É criar um Meet Experience, não é? Então as pessoas, não é só fazer kite, mas é viver essa experiência com a natureza, não é? aprender também, logicamente, melhorar o nível deles no kite, não é? E pronto, passar esses dias com eles na água, né? Divertindo. E eu já tive vários outros países do mundo, está no plano também já de ir, por exemplo, para Madagascar, eu vou fazer Maurícias, vou para Oman, então tem várias partes do
Eu vi.
mundo que eu vou estar viajando fazendo isso. E é interessante porque as pessoas seguem, não é? Eles gostam de estar aí comigo, participando, não é? Fazendo essas aventuras.
Diz-me, tu é verdade, hoje em dia as pessoas têm a sorte de tu deslocares a todos esses sítios e poderem contigo partilhar experiências maravilhosas, mas Itália transformou-se quase a tua segunda casa, não é? Tens quantidade de trabalho em Itália que é uma loucura.
Itália, sim, às vezes vou sempre no Lago de Como, mas é Lago de Garda. Mas eu
Garda, garda.
tento, como a minha mulher ela é italiana, então às vezes como vamos visitar família, então eu aproveito fazer o útil e agradável, não é? Então às vezes faz alguns coaching aí no Lago de Garda, assim ficamos já com metade da família também. Às vezes vou no sul de Itália também,
Vais à
durante o
Toscânia
ano de
também, não é?
exato, Toscana, também em Sardenha. Sicília, pô, tem várias partes de Itália onde é que assim passo, mas é sempre só fazer essas clínicas, cumprimentar a família e depois vou. Por acaso, a segunda casa que eu posso dizer é Brasil, porque a Brasil eu vou cada ano, fico 1 mês e meio no Brasil. Tem boas condições, a família vai comigo também
Sim.
e ficamos num hotel que é um hotel ecológico, né, que é
Sim.
muito, 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 muito fixe, é o Rancho do Peixe. E à frente tem o vento forte, né? Então, pronto, passamos muito tempo aí. Esse ano vamos ficar um mês aí outra vez, vai ser igual.
Tu nunca foste desafiado ou tentado a vir a Portugal fazer nada?
Por acaso, não, já fiz algumas competições aí, mas em Portugal nunca, nunca, nunca fiz nada assim de coach.
Temos que chamar o Ricardo Pinto, não é? Para dizer,
É verdade,
vamos chamar o
é
nosso amigo.
verdade, é verdade. Por acaso, eu estava a falar com um amigo meu ainda ontem. Não, hoje estava a falar com ele, que é um amigo de infância português, né? Agora está aqui. E nós crescemos juntos. Ele aprendeu o kite comigo também, agora está aqui com a família. Imagina, nós conhecemos, eu acho, assim, na idade que eu tinha para aí 7, 8 anos. E até agora
Ok.
somos amigos. E então, muito fixe. Eu estava aqui e estávamos a falar disso. Pô, tens que organizar alguma coisa em Portugal. Mas talvez, no futuro, vamos organizar alguma coisa, com certeza.
Tu conheces bem a costa portuguesa? Tens referências?
Assim, já estive em Lisboa, né? Visitei a Guincho,
Isso.
Cascais, estive na Santa Cruz, no Porto também já estive, não é?
Viana, se calhar, não é?
Viana, foi Viana também, sim, fiz um campeonato aí no Viana. Mas
Isso.
só isso, assim, nunca fiz toda a costa. Por acaso, com a minha mulher, não é? Eu estava falando para ele, o sonho era pegar uma caravana e fazer toda a costa de Portugal, porque Portugal tem umas condições incríveis para isso, estás a ver? E como gostamos de surfar também, então era surf, kite, dá para fazer tudo. Boa comida também, é
Bom
importante.
peixinho, né? Vou comer.
Exato, é isso, Então seria
Oh,
interessante.
Mito, alguma coisa no, neste universo do mar, destas atividades esportivas todas, algum sonho tu ainda tenhas que ainda não tenhas realizado? Ou se calhar tens muito, alguma coisa que te falta fazer que ainda queres muito fazer?
Olha, eu acho assim, o sonho é fazer talvez uma fundação ao Mito Monteiro, não é? E tentar ajudar assim as crianças que estão aqui a preparar para fazer competições, mesmo para a carreira deles, não é? Digamos, não só no kite, mas pode ser no surf também. É praticamente o que é que eu faço com o meu filho agora, mas eu gostaria de fazer igual para os outros meninos também, não é? Então, eu estou a trabalhar um pouco nisso, não é? Agora, pronto, está numa fase que estou organizando um pouco assim toda a família, né? Trabalho e tudo isso. Mas como não estou competindo mais, então vou tentar ganhar um pouco de tempo para fazer isso, não é? Porque durante toda a minha carreira é ser muitas horas na água, ginásio, yoga. Então fica sempre mais difícil ter tempo para fazer tudo, não é? Mas eu gostaria de fazer esse projeto porque temos um potencial incrível em Cabo Verde, não é? Mas eu acho que falta uma estrutura atrás para organizar bem, cuidar das crianças também, porque eu tive a sorte, não é, com essa carreira que eu não fui para uma estrada errada, não é? Mas às vezes tem
Exatamente.
essa parte que podes pegar outra estrada, álcool, droga, essas coisas. Então eu acho
E esse é
que
um
temos que acabar
problema
com.
que existe cada vez mais, não é? Isso é um problema que existe
É.
cada vez mais na juventude, no mundo todo, não é? Em Cabo Verde, é pelo mundo todo, não é? E realmente o caminho para um lado ou para o outro, às vezes a diferença é mínima, não é?
Claro, é que às vezes é um caminho muito fácil, estás a ver? Então, eu acho que se tem assim, desporto, eu acho que é educação, não é? E vai tirar assim fora de muitas estradas erradas, não é? Então, eu vivi essa experiência, não é? Que eu sonhava, tipo assim, de acordar logo para ir para o mar, eu não via a hora de dormir, chegar outro dia porque já queria ir para a água. Então, digamos que o mar era a minha droga, não é? E é uma coisa sana, não é? Então acho que isso podemos usar o desporto como ferramenta, não é? Para combater isso também.
Olha, Mito, foi um prazer enormíssimo falar e conversar contigo e aprender e ouvir as tuas histórias. Podíamos ficar aqui 10 dias à conversa.
É
Não,
verdade,
não te faltavam histórias, mas olha,
é.
se não for antes, um dia deste aqui em Portugal, com a tua família, ser a costa, todos aí a curtir aí esse mar maravilhoso também temos cá em cima, ou num sítio qualquer do
Obrigado.
mundo, olha, espero estar contigo. Mais uma vez, um grande abraço. Muito
Ah,
obrigado pelo teu
obrigado,
tempo
obrigado. Foi um
e até um
prazer,
dia
obrigado
desses.
pela oportunidade.
E assim chegamos ao final de mais um episódio do À Conversa no Cais. Para a semana, como habitualmente, cá estaremos com novos convidados.